cada um jeito. E é preciso vender um porco pra comprar ração, pra tratar do leitão, veja só. Aí vai indo que nem porco, nem porcaria, que porcaria, né, doutor? Sonhando que tá comendo de noite e passando fome de dia. Desta, desta, tá pensando o quê? Passando mel na boca da gente, né? Coitado brasileiro, de novo, desmilinguido, desnutrido.
Chega... Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Achei. nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A voz da casa.
veleje, veleje nesse infomar. Que aproveite a vazante da infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar. Que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá. Depois um hot link no site de Helsinki para abastecer.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Estamos começando mais um Momento Tech, o seu espaço semanal para falar de tecnologia de forma simples, clara e útil para o seu dia a dia. Hoje o programa está muito mais que especial. Nós vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. Vamos entender como funciona o rádio antigamente, como funcionava o rádio antigamente, com equipamentos analógicos, discos de vinil, fitas cassete, CDs e outras coisas mais, viu? Também vamos mostrar como a tecnologia transformou completamente esse universo. E para esse bate-papo, recebemos aqui dois convidados com muita experiência na área. O meu amigo Andrei e o meu amigo Fabrício. O Andrei é formado em analista de sistemas, técnico de TV e rádio e tem muita experiência na área. O Fabrício é também técnico em comunicação, jornalista, professor e especialista em produção de programas de rádio. Então agora vamos aqui saber quem são os nossos convidados, ouvindo deles. Primeiramente eu quero ouvir aqui do meu amigo Andrei. Quem é Andrei?
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Pois é, Lucas, já estou nessa correria aí de rádio, TV já há 15 anos, né? Comecei lá na UESB como estagiário voluntário. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o Fabrício. E aí tive algumas experiências também, né, em outras emissoras aqui da cidade. E hoje também estou atuando aqui na Rádio Câmara com vocês.
E assim, sua experiência no rádio, com rádio, com o que aí, Andrei? Como, rapaz, é que foi? Assim, conta aí rapidinho pra gente. Como é que você chegou nesse lugar?
Eu costumo falar que minha experiência é mais em audiovisual, né? Porque logo quando eu cheguei na UESB, eu trabalhava na parte técnica. Técnica de bancada, né? De manutenção, de cuidar, né? De transmissor, de parte eletrônica mesmo. Aí passaram o tempo, fui pegando experiência na parte operacional, fui indo para a TV também para ajudar o pessoal no jornal, né, na parte operacional, de direção de imagem, de edição em rádio. E até alguns anos atrás eu fiquei mais focado em rádio mesmo, né, tomando conta do playlist, na parte de programação, de estrutura mesmo, é, né, do playlist.
É o homem que resolve. Ele é o homem que resolve as coisas.
E também tem experiência em outros emissores, com parte de produção também, produção comercial, serviço em outros lugares, né?
Muito bem, então tem uma carga boa aí, né? A gente sempre, eu sempre penso o seguinte: hoje a gente é profissional, né, gabaritado, cada um na sua área, e às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa assim, ah, aquela pessoa é especialista, como assim, né? Depois que a gente trilha uma carreira de 10, 20 anos de experiência, com diversas experiências.
Vai passando pelos perrengues, né? Da realização, que não tem livro que ensina, né? Só na
com certeza.
Mesmo.
Aí a gente entende como é que se torna, né, um profissional de excelência. Então agora aqui a gente vai conhecer quem é o nosso outro convidado aqui, o Fabrício Cabral. Quem é Fabrício Cabral, Fabrício?
Fabrício Gama, como... eu uso Cabral também, mas Fabrício Gama. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Friburgo. Vou fazer 20 anos agora morando em Vitória da Conquista. E minha passagem na comunicação, ela vem de muito tempo. Eu acredito que do milênio passado já era quando eu começava a brincar. Eu costumo dizer que minha paixão pelo rádio nasceu do teatro. Fiz teatro durante muito tempo e a gente fazia teatro de rua. E para poder chamar a atenção do público e aglomerar as pessoas para as apresentações teatrais, a gente montava uma rádio e ficava com algumas brincadeiras de locução e fazendo graça mesmo, como se fosse uma rádio, para as pessoas juntarem e depois a gente começar as peças de teatro. Por conta disso, as pessoas falaram: poxa, você tem jeito, você devia ir mesmo, correr atrás disso. E aí eu fui para a capital, estudei, fiz um curso técnico em comunicação voltado para a área de publicidade, direção de arte, e paralelo a isso eu fiz uma escola de rádio. E aí foi lá que o bichinho pegou mesmo. Eu falei: rapaz, que trem massa. E aí quando voltei para a minha cidade, um amigo meu de infância, o pai dele era radialista numa rádio AM, e tinha uma oportunidade para a gente fazer um programa lá nessa rádio AM, que era o Hora Brasília. Então a gente começou ali, eu comecei numa rádio AM mesmo, e que eu acho que é muito bom, porque você tem que segurar na conversa, você tem que falar, é muito diferente da FM, que tem muito mais música, né? Principalmente as FMs comerciais. E aí, da época que a M ainda era M, você tinha os locutores de um lado e os operadores do outro, trabalhando com música. Antes disso, eu já tinha ido visitar algumas rádios e ver como é que funcionava. Mas eu peguei ainda a época em que as rádios precisavam de muita mão de obra.
Que maravilha, né? Ter, assim, ouvir isso de você. E você falando aí da sua experiência, do seu início, me trouxe uma coisa que vira e mexe volta na minha mente. Quando eu estudava no segundo grau, eu tinha um colega e ele, a gente saía da aula, encerrava a aula, eu saía mais cedo, aí ele: ah, vamos lá para casa para a gente brincar de rádio. E ele tinha um rádio gravador e ele fazia como se fosse um locutor, a gente brincava de rádio. Eu me lembrando, você falou, eu me lembrei disso agora, né? E esse colega meu chamava Celso, nunca mais ouvi. Celso, se estiver me ouvindo aí, um grande abraço. Pois é, Fabrício, isso aí, que legal, né? Você passou por essa trilha toda aí. Eu também tive um tio que foi radialista muitos anos aqui, chamava Wilson Marcílio, ele é falecido já há um tempo, né? Quando eu era criança, ele tinha lá um programa de rádio e ele fazia uma festa onde as crianças levavam a gente para lá, dava presente, era muito legal, né? Aproximando a gente do rádio. Pois é, então a gente veio aqui para ver o que, que a tecnologia fez, né? O que, que ela transformou aqui no rádio. A gente está no rádio falando do rádio, né? Então, assim, eu queria ouvir de vocês como era o funcionamento de uma rádio aí na época dos equipamentos analógicos, qual era o papel do operador de áudio naquela época, né? Quais equipamentos eram essenciais dentro de um estúdio? Era mais difícil produzir programa naquela época? Acho que o Fabrício, né, pode dizer com propriedade, assim. Como é que era a dinâmica ali de uma transmissão ao vivo, Fabrício?
Era bem complicado porque tudo era diferente. Né? Tudo. Você começar a partir do princípio da rádio, das músicas, as rádios recebiam os discos de vinil com as músicas, e às vezes assim, vem um disco, algumas rádios recebiam só o single, que vinha só a música que o artista estava divulgando, e outras recebiam o disco inteiro, com várias músicas.
O álbum, né?
E aí nesse álbum você tinha que ir lá com uma tintazinha branca, você marcava uma gotinha de tinta no início e no final da música, para quando você fosse tocar, você já posicionar a agulha naquele ponto, você segurava o disco na hora.
Quer dizer, você dava uma pause no disco. Exato. Manual.
Pause manual.
Pause manual.
O motor girando e você segurando ele para não rodar, e aí quando era hora de girar, você soltava e dava aquele impulsozinho para não ter aquela... Sim. E começar devagar. Ia. Eu não trabalhei nessa época, mas eu peguei, eu assisti isso acontecer. Sim. E... você tinha uma outra estrutura, você tinha que ter uma discoteca gigante para poder guardar esse tanto de coisa. Hoje em dia está tudo no computador.
Sem falar no tamanho da equipe, que é uma pessoa só não fazia. Hoje um só faz rádio, né? Ali era 3, 4, 5 pessoas, né?
Você não tinha internet, então assim, para você fazer uma nota, Lógico que já existia o famoso Gillette Press, que a pessoa pegava o jornal, sim, passava o Gillette lá no jornal, cortava aquela notícia, colava numa folha de papel e o jornalista ia ler a matéria como tinha sido feita para o jornal. Isso já existia, mas ainda assim o jornalismo de rádio era algo que tinha que estar na rua. Então você tinha muito mais gente na rua fazendo as entrevistas. Hoje já é bem mais complicado isso acontecer, né?
Era praticamente quase tudo ao vivo, assim, né? O programa começava ali, era um atrás do outro lá e não parava, né? Você falou dos recortes de jornais aí, sabe o que eu pensei aqui agora? Chat GPT do passado.
Mas
é verdade.
Que a gente fala que hoje em dia tem muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? A pessoa vai, sim, lá, copia a matéria de um site e vai ler no rádio. Tal. Isso já existia, mas era analógico, você não tinha a internet, mas você tinha os jornais, as rádios tinham acesso a esse material e ele era copiado. Agora, era uma outra realidade. Se você parar para pensar que a cada música que tocava para ser trocada precisava ter alguém ali para trocar essa música, uma rádio sem um operador não existia.
Não funcionava.
Não existia. Então, as rádios que funcionavam 24 horas... tinha que ter uma pessoa trabalhando na madrugada. Não tinha jeito.
Verdade.
Tinha que ter
verdade.
Uma pessoa.
Que bom. E tu, Andrei? Teve assim contato com esse...
Eu não cheguei a pegar essa parte aí que o Fabrício pegou. Essa parte.
Andrei é novo.
Sou novo. A questão mais, assim, que eu vejo mudança em relação às transmissões, né? Que eu não sei se o Fabrício lembra, né? Lógico. Mas antes, pra gente fazer uma transmissão de um ao vivo, né? De um evento. A gente chega com estrutura, um carro. Tinha que levar transmissor, link... apontamento de antena, sabe, uma dificuldade retada, e fechava o tempo, muitas vezes não conseguia pegar um sinal legal e tal. E a nossa maior dificuldade antes era essa, né? Hoje em dia, a gente fez uma transmissão, Fabrício, recente, lá em Jequié. Levou um notebook, uma interface.
Acabou.
Criou um link de reunião, acabou.
Acabou.
Não tem essa dificuldade toda. E até mesmo em relação a alguns aparelhos, né, mais modernos que tem, tipo assim, a gente tem um sinal também, Lucas, lá em Jequié. E o que a gente fazia antes? A gente pegava um computador lá, streamava lá, pegava o link. Acho que é a mesma coisa.
Sim, que a gente está...
E assim, era um delay insuportável para quem está fazendo ao vivo. Um delay insuportável. E o que acontece? Hoje a gente tem um encoder, né, VIP.
Sim.
Que a gente faz tudo via fibra. Tudo praticamente...
É como se estivesse conversando real,
né?
O telefone,
ia ser a qualidade perfeita. Não precisa de internet, precisa de nada. Só linkar via fibra. E assim, você vê. Conquista já que é, né? Via fibra e não tem delay. Então, assim, em relação aos equipamentos de transmissão...
A coisa mudou
sem
muito.
Sem falar no custo-benefício, né?
Sim.
Comprar um transmissor, para comprar um encoder hoje, um negócio...
Tudo barateou muito.
Barateou muito.
Aí, como o Fabrício falou aí, a questão da organização das músicas, o operador de áudio naquela época era essencial, né?
Exato.
Eu me lembro que eu chegava na rádio, assim, olhava, era assim, um monte de pilha de fitas. E era uma fita diferente, eu não sei o nome daquela fita, que não era essa fita comum, né? Eram os cartuchos, era?
Tinha cartucho, tinha cartucheira, tinha o mini disc, o MD. Quando eu comecei na rádio, eu comecei já com o MD.
Sim.
Que é uma tecnologia que nasceu morta, né? As tecnologias estão se atropelando, sim, tão rápido.
Sim, exatamente.
Mas quando eu comecei na rádio, a rádio trabalhava com um MD na rádio da universidade. Aí a AM ainda trabalhava com fita cassete, e fita cassete mesmo, de ainda ter aparelho que tinha que botar um palito de dente para poder travar lá,
sim,
que estava folgado, de tanto abrir e fechar.
Eu usei muita fita cassete.
Então, essas tecnologias, elas foram facilitando, porque à medida que você tem as músicas todas no computador e você consegue organizá-las como uma playlist, que quem está em casa hoje, que quer ouvir uma música e consegue organizar ali, o que ele quer ouvir,
né?
Uma música
por
atrás da outra.
Tempo.
Hoje em dia a rádio faz.
Ô, Fabrício, então praticamente antes era meio complicado, assim, né? Ter programas gravados, não é?
Muito, porque muito. Gravado.
A dificuldade que tem para escolher uma música, escolher o ponto.
Né? E era muito trabalho para você gravar, porque primeiro que você ia ter que ter uma mídia específica para aquilo, depois a questão da hora certa te atrapalhava muito, porque a rádio, ela tem essa função de acompanhar as pessoas e tal, informar, e dar a hora certa. Então, sempre que se ia gravar um programa, alguém fala, poxa, vai gravar, programa gravado é ruim, você não pode dar a hora certa. Aí os ouvintes ficam perdidos nesse... E a rádio sempre foi um grande companheiro, principalmente a AM, ela sempre foi uma grande companheira da dona de casa e tal, que está trabalhando, ouvindo e fazendo as coisas. Então, acho que a grande maioria dos programas era ao vivo e era muito mais prático fazer ao vivo, apesar da dificuldade.
Você acha que devido a isso também, em relação aos locutores de madrugada, né? Acabou mais também isso, né?
Sim, sim. É, a modernidade, sim, a informatização fez reduzir os custos, porque afinal de contas muitas rádios estão... o número de anunciantes também caiu com as novas tecnologias, então ela fatura menos, e aí é uma desculpa que todo dono de rádio já quer para poder ter menos gente na folha de pagamento. Né?
Querendo ou não, a gente, eu trabalho tecnologia e o que eu percebo sempre é o seguinte: toda inovação ela traz uma transformação.
Com certeza.
E ela vai mexer em algum lugar, vai mexer com alguém, vai mexer com alguma estrutura. E eu sempre digo, se você não acompanhar a tecnologia, você acaba sendo ultrapassado.
Sim.
Mas não é só ultrapassar porque você não conhece a tecnologia, é porque ela transforma aquele ambiente, e se você fazer parte daquele ambiente, você acaba sendo descartado.
Acho que você acaba sendo atropelado.
É, né? Porque verdade.
Ela passa por cima de você e vai.
Exato.
E não tem como parar, né?
Uhum. Pois é, realmente. É, como vocês estão falando aí de tecnologia, mas assim, lembrando que então a rádio do passado era tudo chamado analógico e também manual, né?
Sim.
Então,
sim,
automático praticamente não tinha nada. Tudo era para gravar, tinha que apertar o rec, para tocar tinha que dar o play. Os discos ou MD ou cartucho tinha que estar tudo enfileiradinho, sim, ali, né?
A gente tinha... Na rádio mesmo, a FM, tinha um programador que ia programar quais as músicas iam entrar, e tinha uma pessoa que ficava na discoteca separando os MDs, que antes eram os discos, que colocavam todos empilhados na ordem, sim, né? De trás para frente, para irem tocando.
Se não me engano, o MD era um mini CD, correto?
Exato.
Pequenininho, não era?
Que vinha dentro de uma caixinha de plástico.
Sim. Mas ele tinha o quê? Uma música?
Não.
Ou era o quê?
Ele suportava muitas músicas. Muitas músicas. Só que ele não tinha essa capacidade de você pular de uma faixa para outra.
Entendi.
Então você tinha...
Então, era um disco reduzido de tamanho.
Exato. Então o MD, a verdade, a tecnologia que veio facilitar foi essa questão de volume.
Sim, sim.
E a praticidade de você conseguir colocar dois, porque você tinha a cartucheira do MD, geralmente você tinha dois ou três.
Sei,
você
colocava um deck, cima, né? Deck.
E ele já tinha o auto-pause.
Sim.
Você tinha dois lugares para você botar. Então você colocava o de cima, dava play, colocava o de baixo e dava o play pause.
Entendi.
Ele ficava piscando ali.
Esperando já.
Quando você dava stop no de cima,
outro,
o de baixo já começava
automaticamente
a tocar automaticamente. Então facilitava.
Era tecnologia, enchia os olhos.
Mas para quem tinha que ficar esperando uma música acabar para soltar outra, e que era,
sim,
aquilo ali foi uma facilidade.
É interessante. Então significava assim que o ponto certo era a hora que você parava a música anterior que ele tocava a próxima.
Exato. E aí depois estava tocando de baixo, você tirava o cartucho de cima, colocava de cima, dava o play pause, ele ficava lá piscando.
Sim.
Você tinha 5 minutos, tinha o contador lá, você falava, não, vou no banheiro, vou voltar. Quando voltava, a música estava acabando, você só dava o stop. A outra música começava automaticamente. Então facilitou muito o trabalho do programador de rádio.
Com certeza.
Né? Até que fez o programador de rádio desaparecer.
Que interessante, né? E aí, assim, eu também, como eu não trabalhei em rádio, isso aí eu vi, porque algumas vezes eu fui em rádio, né? Andrei também é mais novo, né? Como ele falou que não pegou estudo. Mas você deve ter pegado essa transformação aí, né? Quando chegou o CD, né? Quando chegou o CD, por exemplo, porque o CD foi um impacto. Em cima da, sim, fita cassete, em cima do disco de vinil. E o CD acho que fez um grande diferencial também,
nossa,
correto? Porque os CD players aí que chegaram depois, logo você poderia fazer a seleção das músicas,
sim,
não era isso?
Uhum.
Colocar a fila de músicas, escolher. Por exemplo, até hoje eu tenho um CD player lá de 5 CDs que eu posso fazer uma programação.
Exato.
Qual música eu quero, né? Então,
sim,
você estava aí no rádio,
exato,
nesse tempo.
Exato. O fato de você poder escolher entre as faixas foi um salto gigantesco. E aí, quando você tem chegam os CD players com carrossel, você colocava lá vários CDs,
sim,
e você já programava como é que ele ia funcionar, que você vai tocar do CD 1 só a faixa 5, do CD 2 a faixa 10, do CD 3 tal, e programa, ou seja, aqueles 5 minutinhos que era de uma música para outra, agora viraram 15, 20 minutos.
30, né?
Né?
Com meia hora de um programa.
Exato. O CD foi realmente uma revolução, mais uma revolução.
Sim.
Acho que o grande, eu digo sempre assim, a grande diferença dessa nossa geração é porque na história da humanidade a gente tinha tecnologias sendo desenvolvidas E para você sair de uma tecnologia para outra, você às vezes durava gerações, aí foi encurtando para menos gerações, depois para uma geração, e a nossa geração está vendo muitas tecnologias se sobrepondo. Então, assim, é algo que está muito rápido. Enquanto antes você tinha uma demora muito grande para uma tecnologia chegar e ser sobreposta por outra, hoje em dia elas já nascem com outra na cola, já mudando o sistema, né?
A gente está vivendo, na verdade, uma inundação tecnológica.
Exato,
né?
Exato.
Então, hoje já, assim, você pode escolher, né? Escolher o que é que você quer, o que é que você quer fazer, como você quer fazer, ou se você não quer fazer, né? Mas isso falando no âmbito de pessoa, de usuário, de produtos, né? Mas, assim, a gente falando da tecnologia em relação aos ambientes de trabalho, não há como fugir, né? Não é verdade? Andrei, nesse caso, quando foi que você começou a atuar assim nessa área do rádio? Tem quanto tempo?
Em rádio mesmo, se não me engano, foi em 2014. Assim, fixo na rádio, né? Na parte operacional, foi em 2014, 2015. Não lembro direito, mas foi bem numa época política, Fábio.
Uhum.
Aí você imagina, né? A dificuldade que é trabalhar em rádio.
As pessoas não sabem como é que funciona, porque a nossa legislação tem essa questão do horário eleitoral gratuito e as rádios precisam se adaptar. Nessa hora o programador é que sofre.
E todos os dias, Lucas, sem sessões para programar, tem que ser tudo no horário certinho, entendeu? Tem que ser tudo criteriosamente, tudo no horário. E é muito complicado.
E você então, fazia isso como assim?
Você entrou para apagar esse incêndio, né?
Eu entrei na rádio, já, né? Saí um pouco da técnica e entrei mais na parte operacional nesse período, né? Já para ajudar o pessoal lá, no caso, acho que era o Fabrício que estava, se não me engano, na época.
O
Fabrício montava as tabelas, eu ia chegar e programar. Mas é um período complicado. Né?
Sim, sim.
Aí, assim, eu já trabalhava na rádio na parte de técnica, né? De montar a estrutura para ao vivo, na parte de organizar estúdio.
Isso era contra a regra da rádio,
Só.
Mas se você lá por trás não fizer bem o seu trabalho,
a coisa
não funciona, né?
O pessoal não sabe, né, direito como é que funciona, mas...
Exato, não. É. Toda grande produção por trás tem uma equipe, ou se não é equipe, tem dois, tem três,
aí
né, a depender.
Comecei a editar os programas lá da UF também. E aí, desde então, tô aí na rádio até hoje.
Sim. Né? Eu queria ouvir de Fabrício sobre o programa que você falou, Fabrício, o Hora Brasilis, né? Como é que começou lá, né? Como começou e como você trouxe para cá?
O Hora Brasilis foi um programa que começou comigo e com o Alessandro Guenin, né? Lá em Nova Friburgo. O pai dele, o Hernânio Guenin, que era o radialista, tinha um horário um pouco extenso e o filho estava fazendo, ele fez o mesmo curso técnico de comunicação que eu fiz, só que 6 meses depois. E aí falou, não, bora montar um programa. Eu falei, bora, vamos montar um programa de rádio. Bora fazer a coisa acontecer. E aí a gente pensou em algumas ideias. Eu sempre tive essa afeição por música nacional e por música brasileira. Eu falei, bora montar um programa que valorize a música brasileira e que a gente conte um pouco da história ou da música, ou do artista, ou do álbum que ele está fazendo. Então criou-se esse programa. Era um programa voltado para a rádio AM, mas para a rádio comercial. Então ele tinha sorteios, ele tinha... uma parte de intervalo comercial mesmo.
Sim.
E aí, quando eu vim para a Bahia e que tive a oportunidade de começar lá na UESB FM, eu falei, eu tenho um programa, eu apresentei para o diretor, falei, tenho um programa que era assim e tal, eu posso adaptar, eu gostaria de colocar. Não, pode mandar. E comecei com Hora Brasilis. Quando eu saí da rádio pela primeira vez, que eu saí 2 anos depois voltei, e aí quando eu saí, uma outra pessoa assumiu e continuou, e o programa continua e está até hoje, né? Continua, está até hoje.
E assim, sempre assim, aparecem pessoas, né, da cidade e tal, querendo participar do programa, mandando música e tal, gente.
E o programa está até hoje, rodando?
Até hoje. Todos os dias, segunda a sexta, das 14 às 15.
Uma hora inteira dedicada
a um
artista, né, ou uma banda, tal, e contando aquela história. A ideia era exatamente essa, era trazer... quando esse programa começou, não existia internet. Então, assim, a internet já existia, na verdade, lógico, mas não existia essa facilidade de acesso à internet. Então, muitas pessoas não sabiam muitas coisas, então exigia essa pesquisa, o que hoje em dia é muito mais fácil. Né?
E o que é legal também, Fabrício, é que, assim, hoje o pessoal ainda comenta, porque eu pensei naquela época, você fazer um modo de programa regional.
Sim, trazer uma pessoa.
Trazer uma pessoa, colocar, tipo, 12 músicas, né? O programa tem 12, entre 12 a 14 músicas de um artista só regional. Então, para o artista local é muito, muito interessante. Então, muita gente tem esse interesse de participar desse programa, entendeu?
Sim, sim, né? Colocar a cultura,
é,
né?
Uma hora direto
a prova.
De música, né? Já é difícil uma hora direto de música regional. Imagina uma hora direto de uma música de um artista só.
De um artista só.
Teria que ter uma boa seleção de músicas, né? Que é isso.
Só esquecendo aqui, Lucas, de agradecer, né? Quem me levou para a rádio foi Carla Simões, né?
Foi
que
Carla?
Trabalhou aqui.
Ah, sim.
Ela me viu lá com o Cajaíba, na técnica e tal, acabou me puxando para a rádio.
Então... Falou, esse menino tá perdido aí.
É, vamos... tem uma gratidão muito grande por Carla, né?
Beleza, vamos tomar uma aguinha ali. Daqui a pouco a gente volta com mais Momento Tech e a tecnologia no rádio. Estamos de volta com o nosso Momento Tech aqui, falando de rádio e da tecnologia no rádio. Agora a gente vai, né, entender direito como é que a tecnologia está chegando no rádio e qual foi a revolução que ela fez aqui no rádio, porque por aí afora a gente já sabe muito, né? Então, assim, eu queria ouvir aqui de Fabrício, né? Como é que funciona a programação de rádio, de uma rádio moderna, Fabrício? O que, que mudou aí? Software de automação, né? Como se tocam as músicas, né? Ainda existe operador? Quem é que ainda atua dentro do rádio aí? É só o locutor ou tem mais alguém, Fabrício? Não,
a gente tem... São vertentes diferentes, né? Antes a gente tinha a AM, que tinha uma divisão muito grande, né? A AM... Tradicional, ela tinha o locutor de um lado e o operador de outro, então quem fazia a operação era todo um profissional e quem fazia a locução ou a apresentação do programa era o outro. Já a FM já tinha juntado esse processo e o próprio locutor fazia a operação, mas não a programação da rádio. Com a AM se transformando em FM, né, que a AM agora todo virou FM, muitas mantiveram o processo. Ou seja, ela, no, na transmissão ela virou FM, mas o processo de confecção ela continua AM. Então você tem algumas rádios ainda que mantém essa mesma estrutura, mas a modernidade ela tá chegando, facilitando muito a vida, e junto dessa facilidade ela está diminuindo os postos de trabalho, porque trabalhos que eram feitos por muitas pessoas agora conseguem ser feitos por uma só. E como eu disse, muitas vezes é a desculpa que o dono da rádio precisa para diminuir a folha de pagamento. Então, isso tem acontecido. Mas ainda existe. Hoje em dia você ainda precisa muito de ser humano para fazer muitas escolhas. Andrei tá vivendo... Eu estou afastado do rádio há 2 anos. Andrei está vivendo isso aí. Sim. E nesses 2 anos muita coisa mudou, mas a função das pessoas que escolhem as músicas, que determinam o que vai ao ar como matéria, continua, né?
Pois é, né? E aí, Andrei, como é que é essa parte aí que você enxerga hoje a tecnologia no rádio?
Concordo com isso, assim, mas, tipo assim, a gente tem... O que acontece? A gente tem 20 quadros de programação. O mais que a gente quer, assim, eu quero que busque... Quero fazer uma programação automática. Mas não é assim, simplesmente automática. Tipo assim, eu vou ter que ter uma grade para definir um gênero. Tipo assim, eu quero que de madrugada só toque músicas regionais ou só toque músicas internacionais. Então, eu vou ter que ter uma pessoa para baixar as músicas internacionais, para colocar na pasta, para criar uma determinada grade, entendeu? Uhum. Eu acho que, assim, a inteligência artificial vai chegar, já chegou, né, para ajudar, mas ainda precisa da mão humana, né, para fazer essa parte de organização, de escolher música, de separar gêneros, de criar grades, então...
Eu sempre digo o seguinte, que todas as tecnologias... elas vêm para ajudar, para acelerar e para melhorar o trabalho. Uhum. Ela não vem para tirar o trabalho de ninguém. Claro que a tecnologia ela acaba resumindo o trabalho, né? Diminuindo o trabalho braçal, digamos assim, mas não vai exterminar, né? Porque precisa, como o Andrei falou aí, né? Você, por exemplo, o programa não vai tocar sozinho, é preciso você fazer um trabalho, uma organização. Né? E aí, hoje tem os softwares, né? Tem outro, vocês conhecem quantos softwares de programação de rádio? Assim, eu só conheço o Playlist, né? Porque é o que a gente tem aqui.
Existe uma variedade deles. Raduga, tem uns que são...
Zara Rádio, né?
Zara, tem muitos que são para uma ideia de universitário, sabe? Assim, para formar mesmo pessoas e depois...
Tem o Pulsar aqui também, que é um programa... um pouco parecido com o Playlist, que algumas rádios aqui da cidade utilizam também.
Sabe, eu achava que a maioria usava
a maioria
o Playlist.
Playlist para mim, melhor.
Depende da escola, né? De quem trouxe como é que você aprendeu e como é que você... Mas muitos deles são... A rádio FM que eu trabalhava, eu não lembro o nome do programa, mas ele era bem baseado... Os programas, na verdade, vão seguindo a evolução e a tecnologia, mas eles são baseados naquilo que vinha antes. Então, assim, a rádio FM que eu trabalhei, você tinha que soltar a música uma por uma. Sim. Porque ele era baseado na rádio em que você soltava a música uma por uma. Se o locutor não fosse lá e não desse o play, a música parava e ficava em silêncio. Então, você tinha que dar o play. Aí, depois, falou, não, vamos automatizar isso aí. Já toca uma depois da outra. Então,
as rádios, assim, que eu vi, que não usam o playlist aqui, são rádios que são filiais. Uhum. Tipo, nossa rádio, né? Nossa rádio é... Eu não sei se me engano, é do Rio de Janeiro, de
São Paulo. Mas tá ligado a uma outra
rádio. Mas assim, os programas são interligados, entendeu? Sim. Então, tipo assim, ele pode direcionar uma programação pra cá, meio que simultâneo. Uhum. Então, até pouco tempo atrás, o Playlist não tinha esse recurso, né, de usar filial. Eu não sei se já está tendo, porque tem uma atualização recente. Você
fala dentro do próprio programa, consegue fazer.
Ele consegue
colocar uma rede, né, de emissores,
tocar
filiais.
Várias entendi. Rádios ao mesmo tempo.
É. Aqui, de vez em quando, a gente tem aí as transmissões. Não está vinculado a isso? Não, tipo filial?
Que acontece? Aqui hoje a gente fala o seguinte, a gente baixa o programa.
Sim.
De Brasília, né? Coloca na programação e aí automaticamente, né, tá. Já está configurado na grade para entrar.
Entendi.
Só que esses programas, tipo Pulsar, não. A pessoa está lá falando ao vivo, na locução. Se eu quiser aqui entrar em rede com lá, automaticamente eu posso entrar.
Eu entendi, eles comunicam um com o outro, né?
Um atalho no...
E aí,
na mesa.
Se ele transmite para várias cidades, na hora do intervalo, numa cidade toca um intervalo, na outra cidade toca outro intervalo comercial, entendeu? Já para direcionar para aquele próprio público.
Inclusive, eu trabalhei numa campanha política também, né? Num período político, que tinha que ter um operador justamente para cortar durante os intervalos comerciais.
Para você não pra ter não vazar interferência nada, né? De uma cidade para outra.
Pensei em vazar um número, né, de um candidato, que é de outra cidade, a confusão que seria.
Mas interessante, como o Fabrício falou ali também, é o seguinte, como eu estava falando para vocês, que existem os dois lados. Tem um lado que vai absorver aquela tecnologia, né, a programação automática, né, tudo empilhadinho ali, 24 horas no automático, mas tem o outro lado. Por exemplo, o Fabrício falou você falou alguma coisa aí que me lembrou o seguinte, por exemplo, se o programa for um programa que tem um canal aberto de comunicação com o ouvinte, já não pode ser um programa automatizado, porque o ouvinte vai escolher a música, o ouvinte vai mandar uma mensagem.
Eu acredito que hoje ainda não, mas a gente está muito próximo. Por isso que eu digo, eu já digo assim, não é se a gente vai ter uma rádio que não tem interferência humana. Eu já acho que é quando a gente vai ter uma rádio que não tem interferência humana. Porque a inteligência artificial está muito rápida. Ela consegue interagir e ela está conseguindo interagir cada vez mais rápido. Eu acredito que num futuro muito próximo as pessoas vão ligar, vão ser atendidas por uma inteligência artificial que vai estar com uma voz humana e ela vai fazer uma pergunta, a inteligência artificial vai conseguir processar, vai conseguir responder e se pedir uma música, a própria inteligência artificial vai conseguir escolher a música e fazer isso tocar. E como eu digo, se a gente continuar pensando que muitas vezes o dono da rádio só quer isso para poder cortar, como eu já falei algumas vezes, cortar a folha de pagamento e se ficar acessível, isso pode acontecer.
Tem outro detalhe importante que eu sempre observo em relação à tecnologia, né? A gente está falando aí da questão da inteligência artificial, que é a tecnologia, o boom do momento. Né? Ela é um bebê ainda, né? Está se desenrolando. A gente ainda vai ver muita coisa, né?
Muita coisa.
Mas assim, eu ia falar a respeito do perdão, me veio aqui, me falhou. Ah, sim. Sobre a tecnologia, sempre ela chega e às vezes ela nos engana. Por exemplo, lembra da questão da fotografia, por exemplo. Quando chegaram as máquinas digitais, eu achei que aquela fotografia, que a fotografia em papel, que ia acabar. Por exemplo, o cara com a máquina digital na mão, tira 10 fotos, 50, 100, guarda, vai imprimir mais o quê? Que nada, diz que a impressão de fotografia aumentou. Sim, e muito.
O disco, entendeu? De vinil, que com a chegada do CD, o pessoal destruía disco. Sim, fazia artesanato, derretia disco. Hoje em dia vale uma fortuna.
Virou o contrário, né? Quer dizer, tá tendo assim...
Quer ouvir o chiado.
Um grupo de pessoas que querem ouvir o vinil, tá resgatando.
Sempre vai acontecer.
É tipo assim, perdeu o valor, pouca ganhou um valor, valorizou de novo, né? A questão de rádio, pronto, eu queria comparar a rádio com a fotografia digital. Com a tecnologia, com a internet, televisão, streaming de TV, YouTube, por aí vai. Eu achava que rádio ia deixar de existir. Porque,
não.
Entende? Então, pela tecnologia que estava chegando, ninguém vai ficar mais ouvindo rádio. Você vai ali, vai na TV, escolhe o que você quer assistir. Muito pelo contrário. Hoje você chega, por exemplo, na internet... Cada lugar tem 100 rádios, 250, 500 rádios. Nunca vi um negócio daquele.
É como você disse, a tecnologia ela proporciona uma mudança. O que antes você tinha uma obrigatoriedade, ou seja, vou fazer um exemplo muito... televisão. Antigamente você ia lá, tinha 4 canais de televisão. Você só podia escolher entre aqueles 4. Hoje em dia você tem centenas. Rádio, você tinha poucas rádios. Hoje em dia com a internet você tem muitas rádios. Então o que você acaba fazendo é criando nichos. Você vai ter uma rádio que vai falar a língua daquele grupo e você vai acabar tendo. Então, é assim, eu digo, eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter uma rádio completamente automatizada. Isso quer dizer que vai morrer então a rádio com o ser humano? Não. A gente vai ter a rádio que tem a possibilidade de ser automatizada, mas a gente ainda vai ter um grupo de pessoas que vai preferir ouvir seres humanos, que vai preferir ter o contato com humanos. Então ela não vai acabar, porque a gente vai ter sempre um público para isso.
Com certeza. É interessante as facilidades que a tecnologia traz, por exemplo. Há uns 2-3 anos atrás eu descobri lá um serviço na internet, esqueci como é que é, Listen to Radio, que é uma rádio gratuita, rádio web. Você cria sua conta, configura seu computador lá, simplesinho um aplicativo, monta sua playlist, você pode fazer transmissão com... Aí, na época do São João, eu gostava muito de forró. Eu fui lá e montei uma rádio e deixei lá uma semana tocando forró 24 horas, né? Uhum. Então, eu falo assim, a tecnologia veio para facilitar muito. E concordo contigo também. O que que acontece? Ela começa a dar a opção de cada grupo escolher o que que quer fazer, como quer fazer, o que que quer ouvir, correto? Então, assim, consegue filtrar, né? Separar os grupos e satisfazer todo mundo. Exato. Claro que a questão do valor financeiro que tinha, né? Só uma rádio, um programa de rádio, né? Um sistema de rádio, ele cai um pouco. Mas eu acho que isso aí acaba se diversificando, favorecendo também a comunicação entre as pessoas. E, Andrei, hoje, assim, você está na parte mais operacional, né? Que você falou que dá suporte técnica, né? Preparando estruturas, né? Para transmissões, né? Assim, quais são as tecnologias que você tem usado? A gente sabe que a gente aqui troca tecnologias e tem facilitado bastante o nosso trabalho, né? Antigamente você tinha que ir no local, né? Fazer...
O próprio acesso remoto, né? Que hoje a gente pode acessar o playlist de qualquer lugar, com um simples programa de automação. Isso facilita bastante, porque a gente mesmo, nessa transmissão que a gente faz, a gente consegue, tanto aqui na câmera, né? Que a gente já conseguiu, de onde a gente tiver, a gente consegue colocar alguma coisa lá.
Sim.
Se a gente quiser fazer uma reunião ao vivo desse evento que vai ter hoje de noite, a gente vai conseguir fazer remotamente sem ninguém no estúdio. Então, isso aí também agregou bastante, né? E também, outra questão que a gente comentou aqui é a questão do RDS. Eu não sei se você já chegou a trabalhar com RDS.
Não, já ouvi falar, mas não conheço.
O transmissor, antes, né, só enviava só...
O sinal só de
música. Sinal de música. E hoje você consegue enviar informações também pelo sistema RDS. Sim.
Você tá no tipo, rádio, tá no aí rádio, você vê o nome da música,
aparece.
Você coloca
o nome da música. Sim. Se eu quiser colocar um telefone, ó, entre em contato, um telefone tá aí no seu display do carro. Entendeu?
Eu sei, aquele aparelho lá, né, que ele transmite o tal ali, então, codificado.
As tecnologias também, que eu achei legal, né?
Sim.
De surgir ultimamente. E a gente usa bastante lá. Tanto para colocar o nome da emissora, para colocar músicas, colocar informações.
Como se fosse dar um recadinho, né?
Você pode colocar pode colocar o loco total agora, entendeu?
Sei, mas aquilo ali tem automação que você pode programar lá?
Tem automação, é um programa de automação. Você pode escolher o que você vai colocar, querer informar no momento, entendeu?
Ele pode mandar não só a informação com o nome da música, mas ele pode mandar um alerta de chuva, ele pode mandar todo tipo de coisa que você quiser colocar de informação.
E é uma tendência, né, Fabrício?
Sim.
Aqui em Conquista tá um pouco utilizado ainda, mas se você for em Salvador mesmo, a maioria das rádios estão utilizando com mais frequência, sim.
Ele funciona para levar a informação paralela à música. Sim. Às vezes tem o nome do álbum, tem a data que o álbum foi lançado, às vezes tem alguma quem é o compositor, coisa que você não vai ouvir lá, né?
Vocês falando isso aí, me lembrei da TV digital. Não sei se vocês sabem, a TV digital hoje a gente tem TV digital, né?
Sim.
Cada canal da TV digital tem 6 canais.
Sim, sim.
E nesses 6 canais você pode fazer 6 transmissões diferentes. Né? Pode usar linguagem, pode usar idioma.
A Educadora FM faz isso em Salvador. Elas usam o quê? A TVE, 6.1. E a Rádio Educadora no 6.2 e também usa um canal de educação no 6.3. Então, isso aí também já...
Vem mudando muito rápido.
É uma expansão muito...
A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu não entendi. Eu falei, rapaz, mas qual o interesse do cara ter 3 canais, 4 canais para passar a mesma coisa? Aí eles falaram, não, você vai ter um canal passando a novela e no outro canal do lado, um canal de vendas mostrando as roupas que as artistas estão usando na novela para você comprar na mesma hora, entendeu? Ou informações sobre o lugar que você que está passando a novela, está passando na cidade e tal, vai ter informação em outro canal. Aí eu falei, realmente é uma coisa... aberta.
E também, Fabrício, a maioria das emissoras hoje de TV tem emissora de rádio, né?
Sim.
Então acaba agregando também no mesmo canal.
Entendi.
Fortalecendo a marca.
Exato.
Também eu já vi sendo utilizado para aquela questão do... Eu esqueci como é que chama, que ele fica narrando o filme.
Audiodescrição. Você tem um canal.
Duas línguas diferentes, se você quiser mudar o idioma. Exato. Né? Tem N utilidades.
Eu acho que talvez uma coisa que a gente ainda não falou muito aqui, mas a gente está falando sem tocar no assunto, foi a diferença de preço que se tem de tudo. Porque antigamente, para você comprar qualquer equipamento de rádio, era uma fortuna.
Estava usando como exemplo, né? Um processador de áudio, bom mesmo, tipo assim, 60 mil. 60 mil processador bom.
Sim.
Top. E hoje em dia você pode substituir por uma interface de áudio e um software. Simples.
Hoje em dia você
não gasta 5 mil.
Exato.
Entendeu?
E substitui equipamento de 50 a 60 mil.
Com qualidade, com áudio digital.
A gente está vendo uma mudança muito grande. A gente tem um estúdio de rádio aqui e ali tem uma cabine de locução. Então, para você fazer uma locução livre de ruídos e tal, você tinha que ir para a cabine, ela tinha que ter um tratamento acústico, um isolamento acústico, para você poder fazer aquela locução. Hoje em dia, você tem tecnologias que você grava em qualquer lugar e ela vai lá e elimina o ruído e deixa a voz limpa. Sim. Então, assim, isso tudo com um custo muito mais baixo. Então, isso vai facilitando e vai popularizando. Ou seja, você vai dando voz para quem até então não conseguia ter voz porque a parte econômica te impedia. Você podia ser ótimo, ser um ótimo locutor, ser um ótimo comunicador, mas você não ia conseguir nunca ter uma rádio. Agora, como você falou, você montou uma rádio de forró e poderia fazer.
Deixei lá meu computador ligado em casa. Eu deixei meu computador em casa ligado, rodando 24 horas de forró e fui para a festa dançar forró.
Exato.
Eu não sei se vocês já ouviram falar aí, mas a TV também está tendo uma mudança, viu? Sim. A TV agora vai chegar aí, a TV digital 3.0. O ano passado eu fui a Brasília e... né, teve um evento lá falando do rádio e da TV. É uma coisa, uma nova virada na TV, né? Porque a televisão, tanto a analógica antiga como a TV hoje que a gente tem digital. A digital, você só capta o sinal, só recebe. Só que a TV agora digital 3, que é 3.0 chamada, que eles estão, né, estão fazendo aí toda a regulamentação, vai ter interação. Porque, segundo eles, a televisão está perdendo espaço para a internet. Já perdeu muito.
Para o celular, né? Está tudo migrando para o celular.
Fala por causa da interação, né? Então, assim, da interação que existe, né, com a internet. Então, essa TV 3.0, você vai poder dar um like, você vai poder mandar uma mensagem, você vai poder fazer uma pergunta, você vai poder fazer uma compra, por exemplo. Né? E por aí vai, é toda dinamizada, né? Muito interessante. Né? É uma guerra, é uma guerra. É aquilo que eu falei. A tecnologia chega. Se você não acompanhar, você é ultrapassado, você é atropelado. Então, assim, é uma corrida, né? É uma corrida.
A evolução, ela sempre vai causar esse tipo de diferença, né? Você tem, sei lá, no início aí do século passado, ou do milênio passado, lá no início do milênio, não, mas no final do milênio passado, ainda no início do século, quando você tinha a iluminação que era a óleo de baleia antes da energia elétrica. Então, você tinha as pessoas que tinham uma função de todos os dias acender os lampiões nas ruas.
Sim.
Com a chegada da energia elétrica, essa profissão acabou. Então, você fala, poxa, acabou a profissão do cara que acendia. Sim, mas surgiu a do cara que vai lá trocar a lâmpada.
Fazer a manutenção.
Exato. Então, as coisas vão mudando. As pessoas que são aqueles que têm um olhar para frente falam, olha, eu não vou mais acender um lampião de óleo de baleia, mas o cara essa lâmpada vai quebrar, vai queimar e alguém vai precisar trocar. Então, a gente tem que estar atento.